Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Felipe Malheiros Gavrichevski. Eu sou professor de biologia evolutiva. Este é Evolução, o podcast. Este podcast foi inteiramente produzido pelos alunos de graduação do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Goiás. Aproveitem.
Olá, galera! Nós somos estudantes da Universidade Federal de Goiás. Você está ouvindo o podcast da disciplina de evolução do curso de Ciências Biológicas. Esse podcast nós vamos apresentar o nosso tema: saurópodas.
Evolução do saurópodo, do tamanho dos saurópodas e como que isso poderia ter sido influenciado pelas características da época, como que os dinossauros da época podem ter ramificado até a linhagem dos saurópodas e como que esse aumento de tamanho pode ter sido favorável para a permanência da espécie, para o sucesso evolutivo da mesma.
Bom, meu nome é Giovana e vamos fazer uma introdução geral aqui sobre saurópodos para quem está no início do assunto. Eles eram um clado de dinossauros da suborden dos saurísquias e eles surgiram no final do período Triássico, foram até o final do período Jurássico. Eles eram grandes, herbívoros. A maior parte da sua alimentação era composta pelas
Copa das árvores, eles, como eles tinham um pescoço muito.
coníferas.
Isso,
Isso.
floresta de coníferas, eles tinham um pescoço muito longo, então eles comiam aquele tipo de alimento onde só estava disponível para eles. Eram os únicos animais que conseguiam alcançar aquele tipo de alimento.
Para quem não sabe, em termos de tamanho, nada jamais superou os saurópodas. Eles foram um grupo de dinossauros, né, que perambularam pela Terra 200 milhões de anos e eles chegaram algumas teorias dizem que eles chegaram a 50 metros de comprimento ou mais.
De acordo com alguns pedaços de vestígio que eles encontram. O problema é que, geralmente, quando se encontra esse tipo de fóssil, eles encontram só um pedaço. Então, o que que você faz? Esse dinossauro que eles acham que. Esse saurópoda que eles acham que tinha mais de 50, de 60 metros, que eles encontraram lá na Argentina, se eu não estou me engano, eles encontraram só um pedaço da vértebra dele. Então, a maioria dos dinossauros eles conseguem fazer uma estimativa do tamanho pelo tamanho da vértebra. Você pega ali a vértebra, conta a quantidade de vértebras que tem, faz a biomecânica e você determina o tamanho do mesmo.
Um exemplo disso mesmo foi o Mamenquissauro, que o pescoço dele atingiu 14 metros.
É,
É um dos maiores.
um dos maiores pescoços entre os saurópodes.
Volta bem onde
É,
você estava, continua.
o esqueleto completo que a gente tem de saurópode maior até hoje é o do Diplodoco, que chegava em torno de 27 a 32, de acordo com os registros fósseis encontrados, e pesava cerca de 15 toneladas. E desses 32, 27 metros, 15 metros era só de cauda. Então você tem algumas características bem específicas nesses animais, que é um pescoço muito alongado, uma cauda muito alongada. Isso provavelmente servia, a cauda longa e o pescoço longo, como equilíbrio do animal. Porque você manter o bicho desse tamanho. E o pescoço também, como a gente vai abordar mais para frente, também tinha um papel fundamental na redução do peso desse tipo de animal, além de ajudá-lo a alcançar a copa das árvores e pegar um tipo de alimento que só esse tipo de. Só essa ordem conseguia alcançar.
Alcançar. Outro detalhe importante é que, justamente pelo seu tamanho, eles não eram muito predados. Pelo menos não na fase adulta.
É meio difícil pensar num bicho desse tamanho sendo predado, né?
É.
Só se juntar um monte de terápoda de outros répteis grandes para conseguir. Só que o custo energético não é viável. Então eles preferiam atacar animais menores. E só que esses animais eles não eram predados na fase adulta. Justamente por isso, estima-se que eles cresciam muito rápido os primeiros 2, 3 anos de vida, que era para fugir dos predadores.
É garantir sucesso,
É,
né?
eles conseguiam, parece que eles conseguiam crescer até, acho que é o dobro do tamanho em 3 anos. Então, tipo, uma taxa de crescimento bastante elevada, que depois normalizava, depois dos 3 anos de idade, até ele conseguir chegar no seu tamanho completo.
Legal.
Bom, agora vamos falar de alguns aspectos que podem ser problemáticos para se você for pensar no tamanho desse tipo de bicho. Tanto é que quando o primeiro braquiossauro, o braquiossauro, que é uma espécie de saurópoda, quando o primeiro saurópoda foi começar a ser descoberto, eles acharam que ele era um bicho aquático. Porque eles pensavam que um bicho desse tamanho não conseguiria se sustentar na terra. Então, tipo, você pensa, era como se eles achavam que ele era tipo um monstro do Lago Ness.
Eu ia falar agora.
Eles tinham um pescoço muito comprido, né? Então, acreditava-se que eles conseguiam um alimento na margem dos grandes pântanos.
Sim, essa era a ideia que os pesquisadores tinham na época. Porque eles falavam que o peso desse tamanho não deixaria... Ele não conseguia, as pernas não aguentariam, e a estrutura óssea, muscular... Possivelmente o coração não conseguiria nem bombear sangue para o corpo inteiro. Só que isso é um mito que depois foi desmitificado por vários tipos de evidências, inclusive porque eles encontraram pegadas de saurópodas em ambiente terrestre, pegadas fossilizadas e icniofósseis de saurópodas em ambiente terrestre.
A morfologia, né, dos seus membros indicava que eles eram altamente adaptáveis ao ambiente terrestre, ao gigantismo. Então, isso fez com que a gente chegasse, com que os cientistas chegassem a essa ideia, né? De que os membros, né, pelos membros anteriores e tal, não possuírem dedos, ter uma locomoção mais espaçada para sustentar melhor, né, aquela região anterior do corpo.
Eles tinham a cabeça do fêmur e da... É úmero isso aqui ou é úmero, né? É úmero, né? Eles tinham a cabeça do fêmur e do úmero bastante espessas, que era tipo pra... bem grossas, que era pra aguentar esse peso.
Voltando um pouquinho lá sobre o monstro do Lago Ness, o pessoal colocava esses estereótipos pra parecer que eles eram agressivos, mas não, eles não eram animais agressivos. Eles se defendiam com uma garra que possuíam no polegar do pé.
Essa garra também ajudava pra fixação e movimentação. Você pensa um bicho desse tamanho, com 20 toneladas, na hora que vai subir um morrinho, se estiver chovendo, com lama, pode dar muito trabalho, ainda mais porque eles tinham a planta dos pés muito achatada, que poderia atrapalhar na locomoção em ambientes íngremes.
Sobre esse equilíbrio deles nesse ambiente íngreme, ele usava a cauda, né?
A cauda ajudava bastante.
Para dar equilíbrio com o pescoço.
E também para não cair durante ataques de predadores. Também em algumas famílias de saurópodas, como estima-se que o Diplodoco fazia, eles tinham uma cauda muito fina. E essa cauda possivelmente servia como um chicote para afastar predadores.
Já vi alguns filmes relatando isso.
Tem outras subordens de dinossauros que também tinham essa mesma característica, de se defender com a cauda. Eu não lembro quais, mas aqueles que a gente vê que tem uma bola de espinhos na ponta da cauda... Que serviam para esse tipo de defesa. Bom, o que mais? Outro problema que se tomava consideração para falar que possivelmente esses bichos não existiam como a gente imaginava, é que achava-se não. Um bicho desse tamanho gasta-se muita energia para sobreviver. Se eu parar pra pensar, tipo, quantas calorias um bicho desse tamanho não tem que sobreviver? Basicamente, a vida dele era toda comer. Pra ele conseguir, era comer pra ficar vivo.
Ele comia ele comia uma tonelada, né?
Tipo, ele tinha que comer... parece que ele comia durante 16 horas por dia. Ou ele fazia isso, ou ele morria. Só que, tipo, o que a gente vai abordar daqui a pouco, isso era possível, porque na época a gente tinha muita vegetação. Vegetação demais. Então ele não passava fome. Era um bicho que conseguia comer a hora que ele precisasse, sempre tinha alimento disponível, então ele podia ficar essas 16 horas seguidas comendo. Então a gente pode pensar que... Aí você vê, tipo, o meteoro ou fatores climáticos que causaram a extinção dos dinossauros no final. Possivelmente o primeiro grupo que sofre com essas alterações climáticas são as plantas. Então, sem plantas, os bichos desses rodam na hora. São extintos.
Com certeza. E na época, né, em que esses dinossauros aí tiveram seu, digamos assim, boom, né, que eles eram bem presentes, a gente tinha uma atmosfera completamente diferente.
Sim, sim.
E eles
havia mais dióxido de carbono no, no, na atmosfera e houve uma explosão de plantas.
É, a gente estima que por testes de geologia e climatologia, que na época a gente tinha até 3 ou 4 vezes mais dióxido de carbono na atmosfera. Com mais dióxido de carbono, a temperatura também era maior.
Uhum.
Então, além de mais dióxido de carbono, você tem mais planta.
O crescimento das plantas também.
Isso, ajuda
na questão
também
de tamanho, ela dobra, né?
É, e também estima-se que na época também tinha mais oxigênio, que facilita a metabolismo energético desses animais.
Eles não gastavam muita energia mastigando, né? Já que os dentes dele...
Esse é um ponto também fundamental.
Muito.
É, porque se você não mastiga o alimento, você deixa de gastar energia naquela mastigação. Porém, quando você mastiga o alimento, como é que acontece, foi uma novidade evolutiva dos mamíferos, você absorve mais nutrientes. Então,
uhum,
tipo, depende do que é mais vantajoso. Se, às vezes, mastigar, você vai absorver mais nutrientes, porém vai gastar mais energia. Em outro lado, às vezes, você não mastigar, você vai conseguir comer mais, só que vai absorver menos nutrientes daquele alimento.
É, tem isso também.
Pra eles foi vantajoso não mastigar.
É, porque eles cresceram justamente pra esse ponto, né? Cresceram mais que os carnívoros.
Isso, com os terápodes, os carnívoros terápodes. Que era aqueles tipo, que é os dinossauros que a gente vê, que da família do espinossauro, que é o maior predador dos dinossauros que a gente conhece até hoje. A gente conhece muito sobre o Tiranossauro Rex, só que o Tiranossauro Rex, ele não era um grande predador na vida real. Isso é papo para outro podcast, porque por causa do peso da cabeça dele, possivelmente ele era carniceiro, ele comia restos de outros dinossauros mortos e tudo mais. Mas enfim, outro problema que costuma se pensar nos saurópodas é a lei do quadrado cubo. Esse é o problema principal, porque na medida que você aumenta a superfície de um objeto, a área dele aumenta pelo quadrado e o volume aumenta pelo cubo. Ou seja, quanto mais você aumenta um tamanho de um objeto, o volume dele vai aumentar muito mais rápido. Por isso que a gente não consegue ver... Por isso que uma formiga consegue carregar até 50 vezes o seu próprio peso, mas um ser humano não consegue carregar nem 50% do seu próprio peso. Mesma coisa um elefante. O elefante, basicamente toda a força de um elefante, ela está focada em carregar o próprio peso. Ele consegue carregar muito pouco peso extra. Então, tipo, esse é um dos problemas que também a gente pensa num bicho desse tamanho. Imagina, se um elefante já tá carregando quase, já tá quase no seu limite de resistência de materiais dos ossos, porque os ossos, quando a gente vê engenharia, quando você vai construir um prédio, você tem que levar em consideração a resistência dos materiais que você vai utilizar na construção desse prédio. Se o concreto, o aço, ele tem uma certa resistência que determinada altitude, determinada altura de prédio, quantidade de massa, você vai precisar, esse material resiste. Então os ossos do corpo, musculatura, eles têm essa resistência de materiais que em tese não conseguiram sustentar o peso desses animais. Porém, esses animais tinham um segredinho, que era uma plesiomorfia já desde o começo dos dinossauros, que depois também foi parar nas aves, que eram os ossos ocos.
Exatamente. Porque assim, gente, se vocês pensarem, o maior pescoço que nós temos hoje em dia é o da girafa. Ele fica ali em torno de 4 metros de comprimento, né? Mas os ossos da girafa, eles são pesados e eles restringem o movimento. Acontece que esses animais, eles tinham o pescoço muito maior e eles não tinham essa dificuldade. E a questão é essa. Se os ossos dos saurópodes fossem tão densos quanto os das girafas, eles pesariam tipo 5 toneladas, seria algo muito estrondoso, assim. A gente precisa pensar como que, então, eles conseguiram ter esse movimento,
conseguir sustentar o próprio peso.
É, principalmente do pescoço, porque era o principal...
É, porque era uma quantidade de peso muito grande, onde você não tinha uma fixação embaixo, ali no tórax, no tronco,
uhum,
você tem muito peso concentrado, mas você tem ali as pernas como pilares embaixo. Agora o pescoço não, é aquela grande massa onde a única sustentação é lá na base da cervical da cervical com o tronco.
Uhum. Havia 60 a 70% de ar nos ossos dele.
Ah, esse era um outro ponto interessante, porque Uma das causas que diminuía o peso dos saurópodas, que é uma plesiomorfia já que a gente encontra nos répteis voadores, como os pterossauros, que é os sacos aéreos. Esses ossos da vértebra do pescoço dos saurópodas, eles eram interligados por uma membrana. E tinham também espaços óculos no lado, que eram chamados de pleurocélulas. Era como se fossem uns vãozinhos que tinham do lado das vértebras desses animais.
Uhum.
Inclusive, esses vãozinhos foram encontrados nos fósseis do titanossauro brasileiro, que a gente encontrou lá em 1950, mas só foi registrado oficialmente agora em 2016, que é o Austroposeidon Magnificus.
E assim, a questão, mesmo que eles fossem, esses ossos fossem ocos, eles eram fortes também, né?
Eram, porque eles não eram apenas ocos, eles eram ocos com tipo umas coluninhas de ossos que atravessavam de uma extremidade para outra, que eram tipo umas trabéculas,
uhum.
Como se fossem colunas mesmo de um prédio. Então, tipo, eles eram ocos com essas colunas atravessando que dava a sustentação.
Eram chamados até de ossos pneumáticos, né?
É, os ossos pneumáticos são levados nessa consideração.
Entendi.
Então, tipo, a gente já conseguiu perceber que já tinham dois mecanismos que diminuíam o peso desses animais e deixavam eles plausíveis de existir, apesar que o fóssil já é uma prova que eles existiram, só que tem muita gente que ficava com o pé atrás. Então, os sacos aéreos eram uma característica que diminuiu os pesos, sacos aéreos nos pescoços.
A atmosfera, né, que contribuiu.
A atmosfera que contribuía, porque tinha mais oxigênio, metabolismo mais ativo, maior vegetação.
Uhum.
E os ossos ocos, que com trabéculas, que diminuíam muito o peso. Eu não sei quanto que a cálculo disso, quanto que diminuiria em caso de ossos densos, mas já vi que poderia chegar até metade do peso.
Uhum. A questão também do sistema de dissipação térmica, né? A circulação sanguínea, eles eram muito eficientes, porque para a gente parar para pensar, como que ele conseguia fazer com que esse sangue, né? Esse coração, por exemplo, chegaram até a dizer algumas teorias de que eles poderiam possuir um coração até, ou dois, uma coisa assim.
Algumas teorias na época falavam que eles tinham um coração com quatro cavidades, parecido com os das aves modernas.
É, mas aí
a gente não tem certeza disso, porque os escaneamentos de... Primeiro, a gente não encontrou nenhum osso, nenhum fóssil de coração bem preservado, e os poucos que se encontraram que não estavam bem preservados não eram possíveis de fazer escaneamento 3D.
Uhum.
Que é a melhor medida para você... É a melhor ferramenta para você identificar estruturas internas dentro de fósseis. Então, tipo, fica nessa dúvida. Será que eles tinham um coração com quatro câmeras? Quatro câmeras igual das aves dos mamíferos? Ou era um coração mais parecido com o dos répteis crocodilianos que a gente tem hoje? Então, tipo, outra coisa que pesa também, poderia pesar na evolução desses bichos, é que répteis são animais de sangue frio. Eles precisam captar calor
do seu ambiente.
Eles não conseguem produzir. Então, se você tem uma atmosfera mais quente, com mais dióxido de carbono, você não vai precisar se preocupar tanto com o calor.
Uhum.
Você vai ter sempre calor ali. Você só é uma preocupação a menos para um bicho desse. E esse possivelmente foi um dos motivos que eles conseguiram aumentar esse tamanho todo.
É, a questão também da corrente armamentista
é algo
muito, muito interessante. Então, assim, já no Jurássico, o gigantismo adquirido pelos terópodes fez com que os saurópodes crescessem de tamanho, caracterizando essa pressão seletiva. Porque quanto maior o tamanho, mais difícil, né, de ser abatido. Então, ele teve que ter essa... A pressão, né, seletiva fez com que ele...
Falando nesse negócio de temperatura, possivelmente a maior temperatura da época auxiliou só o crescimento dos saurópodes. Auxiliou o crescimento de todos os répteis da época, porque você via que a maioria dos dinossauros, tinha dinossauros muito pequenos, mas a gente tinha muitos dinossauros enormes. E a gente tinha também os pterossauros, gigantes também, como o Quetzalcoatl, que tinha até 15 metros de envergadura de asa a asa e 7 metros de altura. É como se você, 7 metros de altura é o tamanho de uma girafa quase.
É.
Então você pensa, uma girafa voadora. Olha o tamanho desse bicho, com a asa de 15 metros de uma ponta a outra.
Enorme.
Então, com predadores... Ah, o Quetzalcoatl era carnívoro. Agora você... predadores tipo Quetzalcoatl, espinossauros com 15 metros de comprimento, Tiranossauros Rex, entre outros, você precisa... você precisa dar um jeito de sobreviver. E a corrida armamentista é uma hipótese para solucionar esse problema da altura.
Então no Jurássico foi o auge deles, então, pra
o Jurássico foi o auge deles, assim como a maioria dos dinossauros.
Agora, bom, pessoal, muito bom falar com vocês, mas agora vamos iniciar a nossa entrevista com o professor Paulo Asfora, graduado em Ciências Biológicas pela Federal de Pernambuco e doutor pela UFRJ, e que atualmente está aqui conosco na UFG.
Dando aula de paleontologia, paleobiologia e zoologia.
Isso mesmo.
Então, estamos aqui com o professor Paulo hoje para entrevista sobre a evolução do tamanho dos saurópodes. Professor Paulo, se apresenta um pouquinho para a gente.
Olá, eu sou o professor Paulo Asfora, sou professor da paleontologia, paleobiologia e também dou aula para o pessoal da ciência biológica na parte de zoologia de vertebrados, né, zoologia 4. E aí o Círio me pediu para colaborar na disciplina deles, então estou aqui à disposição.
Então, como a gente tinha conversado no resto do podcast, chegamos a algumas teorias, algumas hipóteses sobre possíveis causas que influenciaram na evolução do tamanho dos saurópodes. E, professor, o que você acha sobre a hipótese da temperatura? Que ela poderia, como os grandes répteis pegavam a temperatura do meio externo, ela poderia influenciar nesse aumento de temperatura? Ou então a hipótese da corrida armamentícia para fugir dos grandes terápodes?
Então, a questão da temperatura corporal é bem discutível, porque a gente sabe que alguns dinossauros eram considerados animais homeotérmicos também. Então a gente tira aquela ideia dos dinossauros como grandes lagartos letárgicos e a gente tem os animais muito mais semelhantes a aves do que... Samuel está por aí. Do que esses animais lentos que a gente costuma ver nos filmes. Então, eu acho que a questão da corrida armamentista faz muito mais sentido se você pensar que eram animais herbívoros que tendiam a ser presa dos grandes carnívoros. E a gente sabe que os saurópodes adultos provavelmente não eram predados.
Na hora que você sair, você deixa um bilhetinho aí, que essa a aula lá na central de aula.
A gente sabe que os saurópodes adultos, eles eram praticamente animais livres de predação, mas a preocupação era principalmente com os filhotes, né, que eram protegidos pelos adultos. Mas a gente tem que pensar também que essa linhagem, ela tem uma série de adaptações que a gente viu que favorece o crescimento do tamanho. A questão dos sacos aéreos ligados aos pulmões, os ossos, que eram chamados ossos pneumáticos, né, eles eram ao mesmo tempo mais leves, mas não perdiam resistência. Eles tinham uma estrutura que gerava ao mesmo tempo rigidez e leveza. Então, acho que as condições do planeta naquela época eram bem diferentes e permitiu o crescimento desses animais.
As mesmas condições poderiam talvez ser usadas para explicar o crescimento também dos grandes répteis voadores, como o Quetzalcoatl, entre outros?
Sim, de modo geral sim, se a gente pensar nessas questões filogenéticas, né? São animais que descendem numa linhagem dos arcossauros, todos eles, e aí a gente tem essa característica plesiomórfica do grupo, compartilhada com os crocodilomorfos, que é a presença desses ossos ocos e a presença do metabolismo mais acelerado. Os pterossauros também tinham sacos aéreos ligados aos pulmões, a gente tem esses registros no material fóssil. Então, o alimento também, lógico, aquilo que a gente falou, as presas tinham bastante abundância, eram animais que voavam ativamente, então tem toda essa questão de explorar um novo nicho, né? Eles tinham capacidade de predar a partir de um novo ângulo, eles conseguiam predar de cima dos animais, então isso trazia muito sucesso evolutivo para esse grupo. Como eles tinham bastante alimento, eles tinham capacidade de atingir grandes tamanhos, porque o peso corporal, ele tinha umas, como eu falei, as mesmas adaptações que permitem os saurópodes crescerem e também ajudavam nos grandes répteis alados, os pterossauros.
Eu vi que no no começo, quando eles estavam descobrindo os primeiros braquiópodas, eles achavam que eles eram animais aquáticos, né? Porque estimava que eles não suportariam o próprio peso em terra. Só que depois isso foi rebatido, porque acharam pegadas de braquiossauro em terra e tudo mais.
Isso, e o pessoal pensava, né, que eles usavam os pescoços como periscópio, para ficar respirando.
Fora d'água, né?
Fora d'água, pra, semelhante ao que os mamíferos de grande porte hoje, né, as baleias, só são encontrados no mar, porque a água ajuda. Mas esses animais, como eu falei, além da estrutura óssea ser completamente diferente, afinal, mamíferos e dinossauros diversificaram muito anteriormente, né, separaram muito antes, esses animais eles contavam com uma série de ligamentos e tendões também. Você tinha um tendão que percorria, né, a parte dorsal da coluna vertebral, da cabeça até a ponta da cauda. Então, era um ligamento praticamente único que servia de contrapeso. Você tem estruturas dos arcos das colunas formando aquele semelhante àquele arco que você vê na arquitetura para suportar peso. Então, uma série de características morfológicas, anatômicas do grupo indica que eles sim eram capazes de caminhar na terra firme, mesmo com tamanhos tão grandes.
É, nós vimos a presença desse tendão no artigo do Titanossauro Brasileiro. Foi uma das características que o autor pautou lá. É, uma dúvida que fica sobre a gente é que os mamíferos que a gente tem até hoje, eles não conseguiram, o senhor é especialista em mamíferos, eles não conseguiram alcançar esse grande tamanho que os dinossauros alcançaram. Porém, tivemos grandes mamíferos que não se vê presente hoje. Hoje o maior mamífero é o elefante africano, se eu não me engano, né?
É terrestre,
o mamífero terrestre. Só que qual que você acha que pode ser uma hipótese? Por que os mamíferos terrestres não conseguiram mais atingir tamanhos grandes nos tempos de hoje?
Então, vamos por partes. Primeiro você tem aquela questão, quando a gente está estudando evolução, né, você sabe que a seleção natural ela tem que trabalhar sobre uma variação existente. Só que essa variação ela não é infinita. Você tem aquela restrição filogenética, digamos assim. Uma linhagem de mamífero, ele tem uma característica herdada dos seus ancestrais. Ele não pode inventar do nada. Então, os grandes répteis, né, os dinossauros, eles, como eu falei para vocês, são da linhagem dos arcosauros, que compartilham essa questão dos ossos óculos, por exemplo, que diminui o peso corporal. Os sacos aéreos, que melhoram o metabolismo e a respiração. Então, são características que permitiram eles ocuparem tamanhos nichos, né, tamanhos corporais maiores. Os mamíferos hoje, e em toda a história do grupo, por mais que a gente tenha tido mamíferos maiores do que tem hoje, eles nunca chegaram ao tamanho em terra, né, tão grande quanto esses animais. Porque os ossos dos mamíferos são densos. Você teria um mamífero do mesmo tamanho de um saurópode, ele teria uma constituição corpórea muito mais robusta, muito mais pesada. Isso aí é a restrição evolutiva, filogenética. Essa linhagem que divergiu lá no começo da diversificação dos amniotas, né, chamada sinapsida, ela herdou essa característica e a evolução tinha que trabalhar nessa, digamos assim, nessa fundação. No ramo dos arcosauros, como surgiu essa característica nova dos ossos óculos e resistentes ao mesmo tempo, eles puderam atingir maiores tamanhos. Eu acho que essa questão do tamanho dos mamíferos está ligada com essa restrição filogenética. A estrutura, né, a própria matéria que a evolução tem para trabalhar, ela vai fornecer uma certa limitação para onde, que caminhos ela pode explorar.
Os ossos densos, eles causam muito peso, né, para carregar.
Isso, você tem ossos muito mais pesados do que, por exemplo, um osso oco, um osso pneumático.
É aquela coisa que a gente falou no começo do podcast sobre a lei do quadrado cubo, que quando uma área aumenta, seu volume aumenta muito mais rápido que ela. Então, o peso aumenta muito.
A superfície, né, aumenta de acordo com a forma de área. Então, aumenta ao quadrado, enquanto que o volume aumenta ao cubo.
Isso.
Isso explica também isso que você falou. No passado, a gente tinha mamíferos muito maiores. Em que época? No Pleistoceno, que foi uma época marcada pelas grandes glaciações. Então, o planeta era, de modo geral, mais frio. Então, é interessante para um mamífero conservar a energia, ter um volume maior, crescer o corpo, porque você tem mais volume de músculo gerando calor e menos superfície de tegumento perdendo calor. Então, por isso que esses animais eram tão grandes. Se você parar para pensar hoje, os ursos polares são os maiores ursos que a gente tem atualmente, porque vivem em regiões frias. Então, esse aumento corporal é vantajoso para ele até certo ponto. A partir de determinado tamanho, o peso corpóreo fica muito mais custoso do que a vantagem de aumentar o tamanho.
Então, a queda de temperatura do Pleistoceno para cá pode ser um dos fatores que... Aliás, a temperatura alta do Pleistoceno até o Quaternário pode ser um dos fatores que determinava os mamíferos ser maiores?
É, na verdade, o Pleistoceno é marcado pela Era do Gelo, onde você tem as grandes geleiras avançando no planeta. Aí você tem mamíferos muito maiores do que os atuais. Você tem os grandes mamutes, as preguiças gigantes, rinocerontes lanosos, uma série de animais que a gente chama de megafauna de mamíferos. Esses animais estão extintos hoje por diversos fatores. Um deles, aí tem livros inteiros discutindo sobre isso, mas uma das hipóteses é essa, que as mudanças climáticas reduziram as populações desses animais. Mas hoje a gente tem a nossa única megafauna de mamíferos atual é representada pela comunidade da África, né, que você tem os elefantes, rinocerontes, girafas, é onde a gente tem mamíferos grandes. No Brasil, o nosso maior mamífero atual é a anta, por exemplo.
Professor, e as baleias? Elas, na água, teria alguma característica que poderia mantê-las nesse tamanho grande? Porque a densidade da água permite que o peso delas fique maior e tudo mais?
Se você lembrar da física, você vai lembrar do empuxo, que é a força que a água vai exercer sobre um corpo mergulhado nela. E esse empuxo, ele vai ser relacionado com o volume, né? Então, quanto mais água você deslocar, maior vai ser esse empuxo. No ar, você não tem um empuxo tão forte. Então, os animais, eles vão usar esse próprio empuxo, ou seja, a força da água, para sustentar o peso corporal. Então, o fato dos ossos serem maciços e pesados não vai exercer tanto problema quanto um animal terrestre. Isso tanto é verdade que você vê aqueles casos de encalhe de baleia. A baleia morre encalhada na praia. Por quê?
Tem pouca água.
Não, tem pouca água e aí ela morre esmagada. O peso corporal dela comprime os pulmões, ela para de respirar, os órgãos internos dela são esmagados literalmente pelo próprio peso do corpo, porque você não tem a água sustentando aquele peso. Então são animais que funcionam dentro d'água. Fora d'água, um mamífero, ele não é biologicamente, né, evolutivamente desenhado para atingir tais tamanhos.
Então, muito obrigado, agradeço ao professor Paulo por dar essa entrevista para a gente. Vamos encerrando aqui o podcast. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, pode deixar nos comentários. É só isso.